sejam bem-vindos ao Lado Bom da Vida. Hoje é uma história com 35 anos de existência. Celebramos os 35 anos de carreira dos Lucky Duckies. A banda já o celebrou com o público num concerto no Coliseu do Porto. Ora, para mais logo às 10 da noite, vai também celebrar com o público lisboeta um espetáculo que vai ter lugar no Coliseu dos Recreios. Connosco está o Marco António, o cabecilha desta banda dos Lucky Duckies. Muito bem-vindo. Muito obrigado por ter juntado a nós.
Muito obrigado, para já, pelo convite, porque é a segunda vez que venho aqui às vossas instalações e nós aqui sentimos-nos em casa, de facto.
E há aqui também uma coisa que fazemos questão de fazer, que é dar primeiro os parabéns pelos 35 anos de carreira e perguntar também se 35 anos não cansam. Os Lucky Duckies continuam a ir para as curvas ou...
Eu não sei qual é a fórmula, mas talvez um dos ingredientes seja a paixão pela música e acharmos que aquela frase já feita em inglês, "The best is yet to come", o melhor ainda está para vir. Eu acho que quando nós achamos que ainda há muito para fazer, na realidade, com 35 anos, reconheço que são alguns anos, mas dou por mim muitas vezes a pensar que ainda sou um estagiário.
No fundo, é uma banda millennial ainda.
Pois, exatamente, ou seja, ainda me sinto, de facto, como eu digo, estagiário, quando, de facto, aqueles indivíduos em quem eu penso como padrão, como matriz, apesar de já não estarem, são muito mais velhos que eu, daí que me faz a sentir novo. Portanto, neste momento, uma carreira invejável que eu tenho é do Tony Bennett, que ainda há pouco tempo, com 95 anos, deu um grande concerto com a Lady Gaga.
O que é que vamos esperar para o concerto de mais logo no Coliseu de Lisboa? Algum alinhamento especial? Há aí uma surpresa?
Nós fizemos um alinhamento com algumas canções que nunca tínhamos feito ao vivo, porque temos fãs que vão repetir a dose do concerto, não é? E queremos surpreendê-los com canções, alguns clássicos que nunca ouviram, nem eu próprio na minha carreira nunca tinha feito, e alguns originais que agora fazem parte do nosso repertório, entre as quais o Viva a Cerveja, que é o hino oficial da confraria da cerveja da qual eu sou confrado e dos cervejeiros de Portugal. Portanto, vem à altura dos caracóis, das esplanadas, e não apelando ao álcool, até porque posso apelar à cerveja sem álcool, que é a que eu costumo beber, porque se conduzir não beba. Portanto, uma cervejinha gelada também alegra o coração.
É caso para dizer uma canção imperial, neste caso.
Exatamente.
O que é que podemos...
Porque a coroa de alva espuma dá-lhe um aspecto imperial.
Os Lucky Duckies têm já um longo percurso, passaram muito pela televisão, tocaram aqui, há aqui um dado curioso, tocaram em cruzeiros, queremos também saber um bocadinho desta experiência, e até já passaram pelo Cazaquistão, um país que eu só conheço em filmes. De todos os palcos que pisaram, algum tão especial como o dos Coliseus de Lisboa e do Porto? É especial atuar nestes dois coliseus?
É especial porque nós já lá tínhamos atuado, mas nunca em nome próprio, ou seja, porque era a festa de uma empresa grande e contratava vários artistas e as pessoas já lá estavam por causa da festa e não por causa dos Lucky Duckies. Os Lucky Duckies só tinham era que agradar a clientela, a audiência, o auditório montado com os convidados. Portanto, nós não éramos a fonte de atração às pessoas para irem de propósito ver Lucky Duckies. E fizemos para vários canais televisivos, quando organizavam aquelas galas, entrámos em algumas. Mas, sendo nós os responsáveis por atrair pessoas a encher o Coliseu, torna-se especial porque sabemos que as pessoas estão lá para nos prestarem tributo ao aniversário. E o Porto foi uma boa experiência. E analisando as bilheteiras online,
Lisboa também vai ser.
Posso dizer que vai ser lotação esgotada.
E isso é sempre uma boa forma de, de encarar um concerto que está por vir. Mas aqui este dado, a questão de terem tocado em cruzeiros, essa incursão por todo o mundo, o que é que trouxe aos Lucky Duckies? Também novas músicas para o repertório, certamente.
Sim,
outras inspirações.
Novas músicas, novas sugestões, porque nós cruzámos.
Em que período é que fizeram esse trabalho?
Nós fizemos esse trabalho no período de finais dos anos 90 e durante praticamente toda a década de 2000 até 2008 foi quando comecei a ter, eu como manager da banda, contactos com autarquias. Foi precisamente em Macau quando fomos fazer o congresso, não foi num cruzeiro, mas foi o congresso da APAFT, e que fomos convidados pela TAP e pela Galileu Travelport a sermos a banda portuguesa com o Rão Quiau a animar a comitiva para não só para os portugueses, mas como estrangeiros convidados, embaixadores. E de facto correu tão bem que o presidente do turismo do centro, Pedro Machado, meu amigo agora, me convidou para na BTL fazer uma parceria com ele, e os autarcas começaram a ver, epá, esta banda, isto é muito giro, isto lá funciona. E eu comecei-me a perceber que havia um mercado em Portugal das festas dos municípios, da parte também da cultura nos auditórios, que era matéria-prima para eu não ter que andar mais nos cruzeiros a apanhar enjoos e a apanhar, é porque nós nos cruzeiros fazemos parte da tripulação. Sempre que há aqueles sinais de alarme, nós também temos que fazer isso. É muito secante. E depois, hoje as comunicações estão mais fáceis, naquela altura não estavam. Portanto, e o português, uma das características é a saudade. Portanto, eu tinha saudade da minha família, mas sobretudo da nossa comida.
É sempre a saudade do paladar toca particularmente a nós portugueses. Vocês são uma banda, os Lucky Duckies, conhecida por reinterpretar grandes temas de figuras conhecidas. Quem são as grandes influências dos Lucky Duckies? Que artistas gostam mais de ressuscitar, digamos assim?
Olha, eu...
Literalmente ressuscitar.
Aliás, às vezes eu por brincadeira pergunto-me, olá, que tipo de música é que tu cantas? O que é que tu ouves, pá? E eu digo assim, I hear that people.
E nessas figuras estamos a falar de Frank Sinatra,
estamos a falar de
certeza.
Frank Sinatra, estamos a falar de Tony Bennett, estamos a falar que está vivo ainda. Estamos a falar de Elvis Presley, incontornavelmente. Aliás, eles não estão a ver lá em casa, mas vocês sabem que eu tenho um penteado
exato.
Um bocadinho
o Elvis,
parecido,
exatamente, aquela... um bocadinho mais brilhante, derivado do feijão de nossa comida.
Exatamente. Dean Martin, aliás, o Dean Martin é dos crooners, dos cantores de voz velada, aquele que eu mais aprecio, até no comportamento, cuja personalidade até se parece mais com a minha, brincalhona, apesar de eu não andar a beber álcool em palco, né? De vez em quando lá vai uma cerveja, porque viva a cerveja, mas vários, como o Paul Anka. Depois também gosto de ouvir vozes de mulheres e por isso tenho a Cláudia na banda, se depois falar nisso, e gosto de Ella Fitzgerald, gosto de Peggy Lee, gosto de tantas cantoras daquela época e cantores, Doris Day, Patsy Cline, Brenda Lee.
Um belo elenco. E portanto estamos a falar aqui de vários géneros e várias épocas.
Vários géneros e várias épocas. Que no fundo as classificações é que os separam, que a maior parte deles, os estilos estão de tal forma fundidos que só mesmo os teorizadores é que dizem, não, isto era rhythm and blues porque o fulano era negro, e isto é rock and roll porque o fulano era branco. Portanto, isso aconteceu muito, até uma espécie de segregação na música. Podiam os dois estar a cantar a mesma canção com o mesmo ritmo, mas um era rhythm and blues porque ele era negro e o outro era rock and roll porque ele era branco.
E há também essa viagem entre tempos e entre épocas. É também importante a questão do I Hear Dead People, ou esse pessoas mortas, neste caso aqui traduzido. É importante também retrazer esse elemento nostálgico, também é uma coisa que caracteriza os Lucky Duckies.
Porque nós sabemos que os concertos ao vivo têm muito interesse, e nós sabemos que é impossível, uma vez que essas pessoas já não estão entre nós, poder-se ouvir esses temas ao vivo, a não ser que hajam alguns insistentes como eu que tentam manter vivo um tipo de música, uma vez que os originais não estão cá, sem ter que ser uma banda de tributo, continuar a pegar no mesmo repertório. Aliás, posso dizer que Elvis Presley não era para, nem Frank Sinatra não eram autores de canções. Algumas faziam já canções que tinham sido popularizadas nos musicais da Broadway, em filmes, portanto, faziam aquilo que hoje nós chamamos de cover.
Deixa-me perguntar aqui, são 35 anos de carreira, alguma história especial que tenha ficado para sempre na vossa memória? Uma história de palco, uma história de concerto,
uma história de cruzeiro.
São tantas, mas estou-me a lembrar de uma cómica, por exemplo.
Cómicas, sim, queremos.
A pressa na Casa da Música no Porto, quando nós estávamos a mudar de roupa, o produtor tinha-se enganado no horário e afinal aquilo era meia hora mais cedo. Depois tínhamos que ir vestir à pressa. Conclusão: o guitarrista, levou sem querer uma camisa branca que estava passada a ferro, que a mulher não estava lá, que era a camisa da mulher. E a camisa chegava-lhe aqui por cima do umbigo. Como é que ele ia vestir? E nós não tínhamos tempo para ir comprar uma camisa. Então ele teve que vestir aquilo, disse ele: desaperta aí este de cima para isso se fecha. A gravata tenta-se disfarçar isso. É pá, e aperta bem o casaco e não te levantes muito, então passa-se a ver a parte da barriga, que ele é alto e a mulher é baixinha. E o pianista também nesse dia trocou os sapatos e trouxe dois sapatos esquerdos.
Difícil para os pedais.
E então pediu-me se podia ir só com um sapato. Eu disse-lhe que não. Tu não leves a mal, tens que ir com os dois. Disse: dê lá por onde der, na casa da música, vais estar a tocar e vão-te olhar para os pés. A tua sorte é que o sapato errado está do lado lá dos pedais e não se topa tanto. E então ele coitado, a andar, parecia que ia
pois,
andar
claro,
em curva.
Deve ter sido
porque
difícil.
Tinha.
Isso é uma coisa importante, não é? Também para recriar esse tempo, o imaginário é preciso uma indumentária à altura.
Sim. Nós tem que bater a bota com a perdigota. Portanto,
e não ser das botas esquerdas,
exatamente. Apesar de nós estarmos em rádio e não vemos, vocês também muitas vezes já utilizam um multimédia para mostrar a imagem, não é? Mas todos nós, quando pensamos no cantor, pensamos na imagem dele, na capa do álbum, numa série de pormenores importantes. E portanto, vestir elegantemente como os homens e as mulheres daquele tempo se vestiam é dar mais consistência e coerência ao projeto que abraçámos há 35 anos.
E queria também essa imagem para a música que remete. Falámos aqui desses tais covers, das músicas que são cantadas ressuscitando autores de variadas épocas e variados géneros, mas há também aqui um repertório próprio que passa por duas canções que já ouvimos aqui de fundo, não é a que estamos a ouvir agora, mas a Lisboa Sunset e também o Hino da Cerveja. Dá-vos mais prazer fazer os covers, tocar as próprias canções, ou é precisamente na combinação que está o prazer?
É na combinação que está o prazer, porque confesso que no início, quando estamos a debitar as canções originais às pessoas, e como elas também não os conhecem ainda bem, como qualquer canção nova, aquilo estranha-se um bocadinho no início. E eu próprio, como também sou um ouvinte, eu quando estou a cantar, eu também sou um ouvinte de mim mesmo, e às vezes não estou a gostar tanto dos meus próprios originais, mas passado um tempo de rodagem, eles já começam a soar a clássicos de tantas vezes os ouvir, que já começo a gostar deles com o mesmo prazer que gostava dos... É incrível eu gostar mais dos filhos adotivos do que os meus próprios filhos, não é? Mas a verdade é que eu gosto dos clássicos desde criança, que eu gosto. Aliás, quando o Elvis morreu, eu tinha 10 anos.
E lembra-se?
E lembro perfeitamente, o meu pai era projecionista num cinema local, em part-time, e naquele dia foi-lhe mandado uma missão de vir a Lisboa trocar um filme de karaté do Bruce Lee por um filme do Elvis com Anne Margaret, Viva Las Vegas. E então eu, quando vi aquilo, disse para mim: epá, eu quando for grande estava
quero
a ser assim. Porque Anne Margaret era muito gira.
Alguma coisa que tenha ficado por fazer nestes últimos 35 anos? Que ainda vão muito a tempo.
Mas... Sim, sim, sim.
Já lá vamos.
Ainda ficou por fazer dar grandes espetáculos em Las Vegas.
Uma boa ambição.
É uma boa ambição. A teoria é sempre esta: se os outros conseguem, porque é que nós não? Depois
é
vamos
mesmo
analisar. Temos qualidade, sem ser muito gabarolas, todos nós temos um espírito autocrítico. E analisando alguns atos que já vi em Las Vegas, todos são muito bons, mas já havia alguns que eu acho que os Lucky Deckers não ficariam atrás. E são esses tais que eu acho que não ficariam atrás que me dão a esperança da capacidade de poder.
Se calhar em Las Vegas a designação Lucky não é muito benéfica para quem convida para concertos, neste caso.
Exatamente.
Se tiver sorte no casino, mas desejamos toda a sorte do mundo para essa empreitada, e resta saber também se há na cabeça dos Lucky Deckers para os próximos, e esperamos também longos anos de carreira, alguma coisa já que possa vir a ser assim revelada, não querendo interferir com a lógica do segredo dos deuses, claro.
O que se pode revelar é que depois deste concerto, que vai ser gravado por multipistas, por uma equipa especialista, nós vamos aproveitar para fazer um disco ou dois discos em que as faixas vão ser editadas, limpinhas, para termos mais prolongamento dos eventos. Depois, também, à parte disso, entrando no espetáculo da música ao vivo, nós tivemos uma reunião com uma empresa de espetáculos que tem muitos concertos para a Europa, que são eles, por acaso são portugueses, mas trabalham muito com a Europa, são eles que fazem a gestão, por exemplo, da carreira do Júlio Iglesias. E acharam que os Lucky Duckies têm um espectro de público muito semelhante ao do Júlio Iglesias. Uhum. E então querem começar a trabalhar com os Lucky Duckies para concertos na Europa.
Fica também essa promessa de futuro e mais logo às 10 da noite, concerto
Coliseu. Logo às 10 da noite, meus amigos, rock and roll and vintage swing no Coliseu de Lisboa.
Ainda vale a pena ter esperança de arranjar um bilhete?
Vale a pena arranjar, porque nós não deixamos, há uma série de bilhetes, não deixamos vender logo, a pensar que há pessoas de última hora que possam querer comprar, o chamado vontade espontânea.
Então aqui a sorte também é uma sorte trabalhada. Estivemos a conversar com o Marco António, a figura de proa dos Lucky Duckies, que mais logo às 10 da noite tem concerto no Coliseu. Não é com sorte, vão mesmo encontrar bilhetes, há uns reservados ainda para esta última hora. Marco, muito obrigado por esta
muito
entrevista.
Muito obrigado ao Observador por me fazer sentir em casa e não observado.
Observar é logo à noite e ouvir também. Marco,
right.
Um abraço.
Rock and roll.